DW Noticiário.
Boa noite e bem-vindo à DW, a voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e volto logo depois do noticiário apresentado por Guilherme Correia da Silva.
Boa noite. O porta-voz da Renamo, António Muxanga, está numa prisão de alta segurança de Maputo, disse a agência de notícias Lusa, a líder parlamentar do maior partido da oposição moçambicana. Angelina Enoca avançou que o porta-voz da Renamo foi ouvido hoje em tribunal e depois foi levado para a cadeia de alta segurança da Machava, nos arredores de Maputo. Muxanga foi preso há 2 dias, alegadamente por ter incitado à violência. Entretanto, o presidente moçambicano Armando Guebuza exonerou o procurador-geral da República, Augusto Paulino. A presidência diz que o procurador foi exonerado a seu pedido por razões de saúde. No seu lugar fica Beatriz da Conceição Mateus Bushili, que era até agora procuradora-geral adjunta. Na Somália, um dia depois de militantes Shebab atacarem o palácio presidencial, o governo somali demitiu os chefes da polícia e dos serviços de inteligência. Ontem, os militantes entraram no palácio presidencial, lançaram granadas e envolveram-se num tiroteio com os guardas e soldados somalis dentro e fora do palácio. As forças de segurança só conseguiram controlar a situação 1 hora depois. O Sudão do Sul celebra 3 anos de independência. Durante os festejos, o presidente sul-sudanês Salva Kiir apelou aos rebeldes para baixarem as armas e dialogarem. Há mais de 6 meses que o país está mergulhado num conflito entre as forças leais ao presidente Kiir e os rebeldes liderados pelo ex-vice-presidente Riek Machar. Machar disse à agência de notícias Reuters que está disponível para o diálogo proposto pelo presidente, mas avisou que as suas tropas atacarão instalações petrolíferas se os confrontos continuarem ou se o governo usar o dinheiro do petróleo para comprar armas. Israel prometeu intensificar os ataques contra a Faixa de Gaza. Os ataques começaram ontem e já mataram pelo menos 43 palestinianos. Mais de 200 pessoas ficaram feridas. A operação israelita seguiu-se ao lançamento de rockets em direção a território israelita pelas milícias do Hamas. Entretanto, vários mísseis disparados a partir de Gaza contra Tel Aviv e zonas próximas foram interceptados pelas baterias de escudo antimísseis da cidade israelita. A Alemanha está a investigar um novo caso de alegada espionagem. As autoridades alemãs confirmaram que a polícia fez buscas num apartamento e no escritório de um homem suspeito de espionagem. Não foi feita nenhuma detenção. Na semana passada, um trabalhador dos serviços de inteligência alemães foi detido, alegadamente por passar informações aos Estados Unidos. Edward Snowden pediu à Rússia para prolongar o seu asilo, que só é válido até ao final do mês. A informação é avançada pelo advogado de Snowden, que é citado pela imprensa russa. Os Estados Unidos acusam Edward Snowden de traição e espionagem. O ex-analista informático revelou uma série de programas de espionagem em massa da Agência de Segurança Nacional Norte-Americana, que visaram cidadãos, países aliados e organizações nacionais e estrangeiras. A Amnistia Internacional alerta que a política migratória da União Europeia põe em risco a vida e os direitos dos refugiados. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos critica o forte controlo das fronteiras que impede os refugiados de acederem à União. A Amnistia diz que o custo em termos de vidas humanas é incalculável. A organização sublinha que muitos refugiados morrem no mar depois de serem forçados a viajar em embarcações instáveis porque as rotas por terra foram bloqueadas. Os 2 candidatos à presidência da Indonésia autoproclamaram-se vencedores depois de serem divulgados os resultados das sondagens à boca das urnas. A maioria das previsões apontava para uma vitória do governador de Jakarta, Joko Widodo, mas com uma margem muito pequena em relação aos resultados do rival Prabowo Subianto, um antigo general. Resultados oficiais só deverão ser conhecidos daqui a 2 semanas. E por fim, no futebol, a FIFA suspendeu a Federação Nigeriana de Futebol depois do governo ter demitido dirigentes da federação numa disputa relativamente ao pagamento dos jogadores. As equipas nigerianas ficam imediatamente impedidas de participar em jogos internacionais. Daqui a pouco começa o jogo que vai definir quem vai jogar contra a Alemanha na final do Mundial no Brasil. Frente a frente vão estar a Argentina e a Holanda. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
O presidente moçambicano, Armando Guebuza, inicia a presidência aberta na província de Sofala, que está sob forte tensão. PEPS é o novo partido político de São Tomé e Príncipe. Delegação da União Europeia está em Bissau para os primeiros contactos com o novo governo. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 9 de julho de 2014. O presidente de Moçambique, Armando Guebuza, começou esta quarta-feira uma presidência aberta de 4 dias à província central de Sofala. A região tem sido o principal palco de confrontos entre o exército governamental e homens armados da RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana, o principal partido da oposição. A DW África tem informação de que Armando Guebuza manteve encontro esta tarde com representantes do poder local e de organizações da sociedade civil no distrito de Buzi, mas até ao momento não foi possível apurar os resultados desta sessão. De acordo com Edson Makuakwa, porta-voz do chefe de Estado, Armando Guebuza pretende, com esta presidência aberta, despedir-se da população por ocasião do fim do seu último mandato. A região centro do Sofala vive em clima de instabilidade por causa da tensão político-militar entre o governo e a RENAMO. Perguntamos a Hélder Jafar, delegado da Liga dos Direitos Humanos na província de Sofala, se esta visita do presidente Guebuza à região poderá contribuir para acalmar os ânimos.
Esta vinda do chefe de Estado a Sofala, num momento em que praticamente acabaram de deter o porta-voz da RENAMO, de forma alguma poderá melhorar a situação política cá em Sofala, em particular. Só poderá ter tendências, de facto, a agravar. Essa detenção do Muxanga criou uma grande revolta no seio dos guerrilheiros, ou assim dizer, simpatizantes da RENAMO.
Entretanto, o porta-voz da RENAMO, António Muxanga, detido por alegada acusação de incitação à violência, foi transferido para a cadeia de alta segurança da Machava, informou Angelina Enoch, líder parlamentar do partido. De lembrar que durante a última presidência aberta em Sofala, em outubro do ano passado, a base da RENAMO foi tomada pelas Forças de Defesa e Segurança e, desde aí, o líder da oposição, Afonso Lhakama, encontra-se em parte incerta. A representação da Liga dos Direitos Humanos em Sofala não recebeu qualquer informação oficial ou convite para estar presente no encontro da sociedade civil com o presidente moçambicano. Também por isso, Hélder Jafar mostra-se cético quanto a possíveis melhorias no panorama dos direitos humanos da região.
Penso que é mais uma das visitas que o chefe de Estado tem vindo a efetuar a nível de todo o país, onde vai ver a questão das estradas, daquilo que foi a sua governação durante este período todo. Daí que não esperamos muita coisa ou alguma mudança nesta nossa área de atuação.
A DW África sabe que, na sequência de um pedido da RENAMO, a Liga dos Direitos Humanos de Moçambique realizou uma investigação durante 15 dias na Gorongosa, Muxungwe e Maringue, em que confirmou casos de abusos dos direitos humanos. Este seria um dos temas que a delegação da Liga na província de Sofala levaria junto do Presidente da República, caso tivesse a possibilidade de participar na presidência aberta, que decorre até dia 12.
Há várias questões que poderiam ser discutidas, desde a situação de condição de vida dos cidadãos, a questão da saúde, a questão da educação, a questão da falta de emprego. Aliado à falta de emprego, também aliado a esta questão político-militar, que de alguma forma, ou a maior parte das pessoas que são camponesas, que faziam as suas machambas no campo, neste momento tiveram que refugiar-se em zonas seguras e estão a ficar desprovidas de recursos, porque o seu curso que tinham era exatamente o que colhiam das machambas que tinham.
As preocupações de Hélder Jafar, representante da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos na província de Sofala, no momento em que o presidente Armando Guebuza visita o epicentro da tensão político-militar no país.
DW, quarta-feira.
E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Espera que a presidência aberta do chefe de Estado, Armando Guebuza, contribua para o acalmar da tensão político-militar na província de Sofala? Contamos, já sabe, com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@tw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
PEPS é a sigla da nova formação política que acaba de nascer em São Tomé e Príncipe, o Partido da Estabilidade e Progresso Social. Fundado pelo antigo primeiro-ministro santomense, Rafael Branco, que assim se afasta do MLSTP-PSD, o Partido no Poder, o PEPS pretende apostar numa nova geração de políticos e participar nas próximas eleições, ainda sem data marcada. A partir de São Tomé, Ramosel Graça conta-nos mais sobre o novo partido.
Partido de Estabilidade, Progresso Social, PEPS, já é oficial. Com apoio de 5 mil militantes, segundo o seu mentor Rafael Branco, ex-primeiro-ministro santomense, entre 2008 e 2010, pelo partido MLSTP-PSD, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata atualmente no poder. Em entrevista à DW África, Rafael Branco disse que PEPS está na cena política santomense para fazer a diferença no xadrez político nacional, por um lado, e por outro, criar uma nova geração de políticos.
Há muitos jovens eleitores que votaram nas eleições passadas e que vão votar este mês, que estão à procura de qualquer coisa inovadora. É para isso que nós estamos a trabalhar, temos mensagens específicas.
Rafael Branco diz ser conhecedor dos reais problemas de São Tomé e Príncipe, por isso que PEPS, Partido de Estabilidade e Progresso Social, vai concorrer às próximas eleições legislativas, que ainda não têm data fixada.
Vamos fazer tudo para ganhar as eleições, mas evidentemente estamos conscientes das dificuldades que isso representa para um partido novo.
Face à incerteza se as eleições terão lugar ainda este ano ou não, Rafael Branco tem a sua posição.
Não se pode fazer da data das eleições qualquer coisa. Não pode estar rodeado de incógnitas, de dúvidas, não sei o quê. A transparência exige que essa data seja marcada.
Rafael Branco não garante vitória no próximo pleito eleitoral, mas tem a certeza que o partido estará representado na Assembleia e aberto à coligação, e avança, no entanto, as condições.
Não utilizar o Estado para promover pessoas do seu partido sem competência, sem provas dadas, recusar-se a prestar conta, enfim, são uma série de princípios, critérios para a utilização de recursos públicos. Portanto, esses 10 mandamentos são a primeira condição que nós temos.
O Partido da Estabilidade e Progresso Social propõe um tempo novo para São Tomé e Príncipe.
Não se pode governar São Tomé e Príncipe excluindo metade, excluindo um terço, excluindo sequer um quinto dos atores societários.
Entretanto, em estado a falar sobre o seu afastamento do Partido Histórico de São Tomé e Príncipe, MLSTP, PSD, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, este apontou as razões.
A minha divergência é com aqueles que controlam o processo decisório dentro do partido. E veja só, fez tanta coisa, algumas das coisas que eu reclamava, vamos vendo que agora, contrariamente ao que parece normal, já não é o presidente do partido que vai ser líder do governo, seu partido. Há coisas que estão a acontecer agora que poderiam ter acontecido em dezembro, janeiro, quando eu, dentro do partido, quis que se fizessem as mudanças necessárias na estrutura de direção.
Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
Menos de uma semana depois da tomada de posse do novo governo da Guiné-Bissau, a União Europeia enviou à capital guineense uma delegação para os primeiros contactos com as novas autoridades do país. A visita dos representantes da União Europeia, a principal parceira de desenvolvimento da Guiné-Bissau, ocorre na altura em que o Executivo inicia funções e tenta salvar o ano letivo no país, como nos conta o correspondente Khalifa Soares Kassamá.
A presença da missão da União Europeia em Bissau, que irá permanecer no país até a próxima sexta-feira, é um sinal claro de que Bruxelas tenciona reatar o mais brevemente possível as relações políticas e diplomáticas com Bissau, depois de o país regressar à normalidade constitucional. A vinda da delegação a Bissau, que já se reuniu com o novo presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, acontece menos de uma semana da composição e posse do novo governo, liderado por Domingos Simões Pereira, quem também a delegação deverá encontrar para reuniões. A missão, integrada por membros do Serviço Europeu da Ação Exterior e da Comissão Europeia, tem estabelecido contactos com as novas autoridades do país no sentido de restabelecer as relações formais, que deve também contactar os responsáveis de Bissau sobre a possibilidade de ser finalizado um novo acordo de pesca com Bruxelas. A missão tem também como finalidade avaliar com as novas autoridades guineenses quais os mecanismos para um possível apoio orçamental e as prioridades imediatas do novo executivo, devendo igualmente manter contactos com os responsáveis de organismos internacionais acreditados em Bissau. Enquanto isso, os membros do novo executivo guineense entraram esta semana em funções com o pagamento de salário em atraso, regularização no fornecimento de energia elétrica e água potável na ordem do dia, bem como salvar o presente ano letivo nas escolas públicas. Uma das prioridades do novo governo é o setor de educação. A nova ministra da área, Maria Odete Semedo, pediu a colaboração de todos para que o objetivo do executivo seja atingido.
O Ministério da Educação é uma casa que não se pode conhecer totalmente, porque a educação evolui. As novas tecnologias fazem de nós quase que escravos de estudos, de pesquisa. Então vai ser um trabalho contínuo a nível de cada um. A educação precisa de nós. E o país está ansioso, está à espera do nosso trabalho.
Em relação à eventual nulidade do presente ano letivo, eis a opinião da nova ministra da Educação Nacional.
Como muitos que comentam não são da área da educação, às vezes não sabem que não se pode anular o ano letivo, sabendo que temos escolas privadas, temos escolas de autogestão, temos escolas, digamos, normais, mas que tiveram também o cumprimento da matéria acima de 50% ou 60%. E que têm condições ainda de ver se se consegue salvar o ano letivo nas escolas em que a matéria foi de facto dada.
Maria Odete Semedo, nova ministra de Educação Nacional da Guiné-Bissau. Khalifa Soares Kassamá, Bissau, DW.
Lembro-lhe agora o tema em destaque hoje. O presidente moçambicano Armando Guebuza começou esta terça-feira. Aliás, esta quarta-feira, no distrito de Búzia, a presidência aberta de 4 dias à província central de Sofala, que tem sido o epicentro dos confrontos entre o exército e os homens armados da RENAMO. Guebuza afirmou hoje que a paz e a unidade devem ser promovidas em todos os momentos. Nós perguntamos, espera que esta iniciativa do presidente Armando Guebuza vai contribuir para o acalmar da tensão política ou militar na região de Sofala? Escreva-nos a sua resposta por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 0049-175-819-8273.
Escute a DW, a sua voz da Alemanha, em FM. Na Beira, Moçambique. Através da Rádio Pax, em 103.0 MHz.
Esta quarta-feira, o Sudão do Sul celebra 3 anos de independência. Mas o mais jovem país do mundo está mergulhado num forte conflito interno. Desde dezembro, que o Sudão do Sul é palco de uma guerra entre as forças leais ao presidente Salva Kiir e os rebeldes liderados pelo ex-vice-presidente Riek Machar. Já morreram milhares de pessoas e há mais de 1 milhão de deslocados. Guilherme Correia da Silva apresenta 5 razões pelas quais o Sudão do Sul não entrou na independência com o pé direito.
Razão número 1. O Acordo de Paz de 2005 entre o Norte e o Sul do Sudão só foi assinado por algumas das partes em conflito. O Sudão do Sul tornou-se independente a 9 de julho de 2011. Foi essa a vontade da população em referendo. Mas as sementes para a criação do novo país foram plantadas no Acordo de Paz de 2005 entre o governo sudanês e o Movimento Popular de Libertação do Sudão, o SPLM. Mas muitos ficaram fora.
Apesar de ser chamado amplo acordo de paz, este acordo não resolveu todos os conflitos entre os grupos regionais e o governo central. As crises do Darfur e do leste do Sudão não foram abordadas. Nem todas as partes em conflito foram envolvidas, só os principais grupos armados.
Diz Jason Mosley, do Instituto de Pesquisas Britânico Chatham House. Razão número 2 para o Sudão do Sul não ter começado com o pé direito: criar uma fronteira não resolve os problemas. Peter Schumann, ex-chefe da missão das Nações Unidas no Sudão, diz que na altura da independência se pensava que todos os problemas seriam resolvidos.
As partes em conflito foram separadas por uma fronteira e pensava-se que se podia ignorar as origens do conflito.
Quando o líder do Movimento Popular de Libertação do Sudão, John Garang, morreu em 2005, pouco depois de se assinar o Acordo de Paz, Salva Kiir foi para o seu lugar e foi posta de lado a visão de um Sudão unido e reformado. Por isso é que a fronteira não foi delineada no acordo. Razão número 3 para a instabilidade no Sudão do Sul é o petróleo. Ainda está por definir concretamente quem tirará proveito das vastas reservas de petróleo que ficam no que é hoje o Sudão do Sul. O novo país não precisou de muito tempo para utilizar o petróleo como meio de pressão e fechou temporariamente as torneiras para enfraquecer o vizinho Sudão. Razão número 4, a pobreza continua. O Sudão do Sul pode ser rico em petróleo, mas a população continua a viver na pobreza. Até agora, o governo sul-sudanês ainda não consegue satisfazer necessidades básicas das pessoas. Há problemas no sistema de saúde e na educação.
Se as pessoas continuam a viver na pobreza, haverá sempre líderes políticos que usam isso em seu proveito e põem sectores da população uns contra os outros para se manterem no poder.
Diz Abraham Avalich, do Centro de Pesquisas Sul-Sudanês SUDD. Por último, a razão número 5 para o Sudão do Sul não ter começado a independência com o pé direito é ter uma sociedade traumatizada, armada até aos dentes. Refere Peter Schumann, o ex-chefe da missão das Nações Unidas no Sudão. O país viveu décadas de conflito. Ainda falta uma reconciliação nacional.
É uma população bastante traumatizada e que está bastante armada. As pessoas viram-se umas contra as outras.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Mundial de Futebol.
Humilhação, massacre e pesadelo foram alguns dos títulos escolhidos pela imprensa brasileira para se referir à goleada de 7-1 sofrida pela seleção canarinha frente à Alemanha no encontro da meia-final do Mundial de Futebol na terça-feira. A imprensa comenta que o fator psicológico pesou muito do lado da seleção anfitriã. No rescaldo da partida, o especialista desportivo da DW, Filipe Faminen, acredita, contudo, que há outros motivos que explicam o pior resultado de sempre da seleção brasileira em jogos de mundiais.
Sem dúvida, o fator psicológico pesou, mas ele não é o único fator por essa derrota humilhante, se podemos dizer assim, da seleção brasileira. Tem diversos aspectos, né? Tem o primeiro ponto que a geração atual de jogadores da seleção brasileira está num limbo. A gente tem jogadores que estariam agora no alto nível do futebol que não tiveram presentes, como Kaká, Robinho, Adriano e Ronaldinho Gaúcho. Então a gente foi para essa Copa do Mundo com muitos jogadores jovens, inexperientes e que jogaram poucas vezes juntos. E aí que é o problema, que é o segundo ponto, na minha opinião, do Felipão, que treinou pouco com esse time. Ele escalou um time contra a Alemanha com 6 jogadores de defesa que nunca atuaram juntos. Ele não teve uma diversidade tática na Copa do Mundo. Os times deles são sempre muito orientados pela base motivacional. Esse atraso tático e técnico dos treinadores brasileiros é notório. Basta ver os colegas, né, de profissão dos outros times sul-americanos. Eles fizeram um trabalho muito melhor com um pior material humano do que o Felipão e chegou a hora de mudanças, né? Acho que o Brasil está atrasado no meio do futebol em relação às outras seleções.
Então, que lições é que se podem tirar deste jogo?
Uma reformulação na CBF acho que é o primeiro passo, né? Se formos analisar nos últimos 3 mundiais, a Federação Brasileira gastou 2,3 bilhões de reais em investimentos com o futebol. E nesse meio tempo, o Brasil foi 2 vezes eliminado nas quartas de final, 2006, 2010 e a semifinal agora em casa. Nesses 10 anos, o Brasil, a CBF, a Federação, quadruplicou o seu faturamento. E o trabalho de base, que é o mais importante que o trabalho com a Federação pode fazer, surgiu muito pouco efeito. Nos últimos 10 anos, temos resultados pífios catastróficos na categoria sub-20, sub-15, sub-17. E acho que a CBF poderia dar uma olhada como é que a Federação Alemã fez esse trabalho nos últimos 12, 14 anos, porque eles tiveram um problema semelhante em 2000, quando foram eliminados na fase de grupo da Eurocopa, e desde então fizeram um trabalho específico, profissional e muito bem feito na categoria de base e estão colhendo os frutos agora.
Estamos agora a poucos minutos do início do outro jogo da meia-final, que opõe a Argentina à Holanda. Qual é que poderá ser então o adversário na final da Alemanha?
O fator casa, sem dúvida, da Holanda, apesar de muitos argentinos estarem no Brasil, mas o povo brasileiro vai apoiar a Holanda sem dúvida nenhuma. E eu acredito que a Holanda também será um adversário mais complicado para a Alemanha na final. Apesar de Messi, eu ainda acredito que a Holanda, como equipe, como uma coletividade, vai conseguir ser a segunda finalista da Copa do Mundo.
DW Espaço do Ouvinte.
Espera que a presidência aberta do presidente de Moçambique, Armando Gabuza, na província de Sofala, poderá contribuir para o acalmar da tensão política ou militar? Foi esta a pergunta que lhe lançamos hoje e passo já a palavra de novo ao Guilherme Correia da Silva, que tem as respostas.
Por SMS, Boli Conté diz: julgo que não, a menos que ele mude a sua atitude e enverede pelo diálogo, pois a falar é que a gente se entende. Saliu Sanyakandê escreve: Armando Gabuza está a aproximar-se do seu povo, mas não deveria aceitar a detenção das pessoas sem fundamento concreto. Lafualdé diz: esta presidência aberta não vai contribuir nada. Enquanto não for libertado António Muxanga, não vai ter sucesso. Conda Chaco escreve: Gabuza não está interessado com a paz, apenas pelo poder. De Bissau, João Alberto da Silva diz: há um ditado em crioulo da Guiné-Bissau que o peixe é apanhado na boca. Muxanga deve moderar a linguagem. No Facebook, Muniz Shimbin escreve: este nosso presidente já está descontrolado, não pensa no melhor, sempre está no exagero, não imagina no que pode acontecer com ele por ter detido Muxanga. Isto parece ser abuso contra militares da RENAMO. Adilson Castro, de São Tomé e Príncipe, diz: acredito que sim, que esta iniciativa do chefe do Estado moçambicano, Armando Gabuza, venha de facto contribuir para acalmar a grande tensão político-militar que se verifica atualmente em Moçambique, porque o diálogo seria a forma mais viável em qualquer parte do mundo para a resolução dos inúmeros problemas do dia-a-dia. Rondão Coacoa escreve: ele nem sabe o que está a fazer, isso é uma brincadeira de mau gosto. E, gastando dinheiro, um ouvinte que se auto-intitula The Lord Pick escreve: se a presidência aberta fosse para escutar o povo, seria bom. Só que o senhor presidente é surdo e mudo para os problemas do povo. Ele já declarou guerra. A detenção de Muxanga é um anúncio de guerra evidente. Por mim, ele tinha que ir a Sofala, ir ter com o líder da RENAMO e resolverem esse impasse político. O povo está a sofrer. Joel Manhissa diz: a visita do presidente Gabuza à província de Sofala não vai contribuir para o fim dos confrontos militares, pois o autor é o próprio Gabuza que provoca a guerra para poder permanecer no poder até sempre. Cornélio Afonso escreve: ele tem que deixar o país numa situação calma, como deixou Chissano. Por fim, César Augusto Zamba escreve: isto chama-se ostentação e falta de inteligência e sabedoria na aplicação de fundos públicos. Glória.
Obrigada ao Guilherme Correia da Silva, em especial aos nossos ouvintes, pela forte participação, como sempre, no nosso programa. Da nossa parte é tudo. Fica por aqui a emissão em língua portuguesa da DW. Voltamos amanhã bem cedo, às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, tenham uma boa noite.